acontece.
Uhum. Ok. Isso é bastante normal, né? A gente senta zazen, às vezes começa muito bem e aos poucos vai dispersando e vai, né, rio abaixo o nosso zazen, né? Outras vezes a gente senta, estão totalmente dispersos, mal conseguindo continuar sentado lá, e aos poucos vai aquietando até que lá para o final já estamos bem, bem focados, bem centrados, né? Nessa fase da prática para vocês, né, vocês estão fazendo como se fosse a fase preliminar da prática, né, que é cultivar a concentração, né? Porque sem a concentração é impossível mergulhar na meditação, né? Sem a concentração é impossível entrar na meditação profunda, né? Mas ficar só na concentração, né, cultivando uma concentração forte, sem entrar na meditação profunda e sem fazer as outras práticas, especialmente a prática de moralidade e a prática de estudo, também é um caminho onde pode dar problemas. A gente vê muitas vezes pessoas que têm muito uma forte concentração, faltando moralidade. Aí que a gente vê grupos onde, né, entram abusos de sexualidade, abuso de poder, abusos com dinheiro do grupo, coisas assim, né? Então, mas treinar a concentração como prática preliminar para entrar na meditação profunda, aí sim, é muito importante. E não dá para apressar o processo. É nem como exercitar um músculo, né? É a primeira vez que a gente tenta levar um peso, né? Quantas vezes a gente vai conseguir levantar esse peso, né? Talvez com 3 vezes já, né? O braço já tá, já não aguento mais. Mas na medida que a gente vai fazendo, chega um ponto que está se levantando esse peso 100 vezes, brincando, né? E isso com o músculo da concentração. E é por isso que nessa fase estamos usando a prática da contagem das respirações. Para quê? Simplesmente, se distraiu, deu conta, retorna. É como se fosse, ao dar conta, você pegou o peso e retornando, você levantou o peso. Entendeu? Então, cada vez que você se dá conta do fato que se distraiu, que viajou, e volta ao foco, é o equivalente a levantar o peso uma vez. Né? Então, não precisamos nos preocupar com quantas vezes a gente levanta o peso. Né? Não precisa se preocupar e achar, não, porque eu fiquei muito distraído, não passei de 2, eu tive que voltar, viajava, voltava, né? Eu acho que eu viajei e voltei 1000 vezes durante o zazen. Eu vou falar, ótimo, você treinou o músculo 1000 vezes. Entendeu? Se deu para, né, contar de 1 a 10 com tranquilidade e com poucos dispersões, também muito bem, vai estar ficando pronto para estar indo para o próximo passo, né? Mas a coisa é que a gente não julga, né? Ai, que bom que você conseguiu manter a concentração. Não, está simplesmente, né, tá passando de faixa, isso não te faz melhor nem pior que os outros, né? Então, não se preocupe, é natural. É como se fosse que o músculo de concentração ainda está meio fraco, né? E passando o tempo ele começa a afrouxar. E aí que é a hora que você vai começar a treinar, né? Se dando conta e voltando, né? Mas sem julgamento, né? Sem esse de ah, porque está muito disperso, isso significa que a minha prática está ruim. Não. cada zazen que sentamos é o que é. Estamos praticando o que podemos nesse exato momento. E mesmo para os mestres, tem os altos e baixos. Né? Virou mestre, que eu não sou, me falta muito, mas virou mestre não significa que entrou num estado mágico, onde acabaram todos os desafios da vida, onde está sempre bem. Não. É simplesmente se desenvolver uma mestria em lidar com os acontecimentos da vida. Entendeu? Porque nós sempre vamos ter os desafios da vida. Isso faz parte da vida. Né? Mas não precisamos sofrer com eles. E nós podemos sim ter uma capacidade de enfrentar os desafios da vida com equanimidade, com tranquilidade, com confiança, com fé. Né? Vamos chamar de fé. Né? Mas com bem-estar, fluindo. Entendeu? Não precisamos ver a vida como um quase inimigo que de algum jeito ou outro temos que conseguir dominar. Né? A gente começa a ver a vida como uma competição, né? Ou eu domino a vida ou a vida me domina. Né? Não é isso. Mas como que vamos descobrir que somos, que fazemos parte integrante desse universo, que não estamos separados, não estamos sozinhos, não somos seres isolados do resto do universo, e que podemos confiar e entregar e fluir e nos divertir nessa vida. Faz sentido? Então, simplesmente, nessa fase, continua fortalecendo a concentração. Né? Mesmo a gente que tem mais experiência, às vezes senta e pô, a cabeça está a mil. Então, tá, conta a respiração, o que que tem. Né? Se me ajuda a trazer de volta para o que agora, né? No lugar dessa dispersão mental voando, né? Uso as ferramentas que eu tenho à disposição. Então, mesmo que eu chame de preliminar, é uma ferramenta útil para sempre. Tá bom? O que mais?
Queria perguntar mais coisas.
Fala mais alto, quase não estou te ouvindo.
Eu ia até perguntar algumas coisas. A senhora falou tanta coisa que eu tenho mais. Eu não sei nem se minha pergunta vai fazer sentido, mas vou fazer ela mesmo assim.
Isso, mas por favor, fala mais alto que a competição é forte.
Pode deixar que eu fale bem alto. A sensação que eu tenho, além de não ser absolutamente nada diferente do Thiago, porque acredito, obviamente, nós somos ambos iniciantes na prática.
Ele fala que vai falar mais alto e não mudou nada.
Tá, então
fala pra fora.
Tá, então eu vou falar pra fora.
Isso!
Apesar de eu e o Thiago estarmos começando e eu ter basicamente a mesma impressão que ele sobre a meditação, eu não sei exatamente o que é. Quando o mestre me ensinou a meditar, ele disse assim: não tem que. Não, exatamente a mesma coisa que a senhora me disse. Mas aí eu fiquei pensando numa coisa: o que que é perder o foco e o que é efetivamente meditar, porque eu não, como o mestre mesmo me disse, a mente não se acalma, a minha pelo menos não se acalma.
Não, a mente se acalma sim, não vamos parar de pensar, não vamos ficar com a mente branca, não vamos ficar com a mente vazia,
isso.
Porque isso seria morte cerebral. Mas que a mente vai se acalmar, vai. Ok. Desculpe que eu te cortei, mas eu acho que é aí que está a parte do X da questão, né?
Sim, o X da questão.
Isso, né? Então, só que não é nós que vamos acalmar a mente, fazer a mente se acalmar. Nós vamos criar as condições dentro das quais a mente vai poder naturalmente se acalmar. É diferente. Faz sentido?
Mais ou menos.
Ok. Vamos dizer que eu tenho um copo com um suco de laranja bem fresquinho, feito na hora com polpa verdadeira de laranja fresquinho. Tá? Então, eu estou com esse copo na mão, acho que você já ouviu a história, né? Né? E a água, o líquido que está no copo, está tudo laranja, né? Se eu colocar esse copo na mesa e deixo ele quietinho lá durante algum tempo, quando é suco feito de polpa verdadeira de laranja, o que, que vai acontecer? Não, não está falando de...
Mudar um pouquinho da cor.
A polpa vai descer.
Perfeito.
Porque a polpa é um sólido que está lá dentro da água, né? Ela vai descer. E a água em si vai se tornando cada vez mais transparente. Tá certo? E isso se eu... colocar o copo ali na mesa e deixa ele lá quietinho. Claro, se eu deixo 2 semanas, vai ter outras coisas lá que não me interessam. Mas eu estou falando coisa, né, também no sentido didático, né? Mas eu acho que você pode experimentar, né? Mas tem que ser com polpa verdadeira, não pode ser essas coisas industrializadas, né? Bom. Mas se eu ficar o tempo todo chacoalhando o copo, a polpa vai descer? Não, porque eu vou estar constantemente mexendo, agitando. E é coisa assim que acontece com a nossa mente, com a nossa energia. Quanto mais a gente corre para lá, corre para cá, né? Entra nessa loucura, se perde nessa loucura da vida dito moderno, a mente fica agitada e não vai se aquietar nunca. E vamos dizer que os pensamentos são a polpa. Tá? Enquanto que estamos agitando o nosso corpinho, o nosso corpo, né? Então, a mente vai continuar agitada, cheia de pensamentos. Na medida que a gente coloca o corpo sentado, parado, paradinho, e pare de ficar misturando tudo, mexendo com colher, que seria ficar nos dando atenção aos pensamentos que aparecem, dando energia para os pensamentos que aparecem na mente e viajando com eles, né? Na medida que a gente deixa o copinho lá paradinho e sem ficar mexendo com colher, naturalmente ele vai se aquietar. Tá? Então, parte do processo é de também entender que não sei se você já me ouviu falar. A mente produz pensamentos, essa é a função da mente. O fígado produz bilos, que é a função do fígado. Pâncreas produz insulina, que é a função do pâncreas. Agora, você é o seu fígado? Não. Você é o seu pâncreas? Não. Você é sua mente?
Não!
Aí que é a coisa. Aí que é o negócio. E parte de nossa prática da meditação é de começar a descobrir que não sou a minha mente. E eu começo a mergulhar na pergunta, então, o que sou? O que sou eu? O que é a minha verdadeira natureza? Se eu não sou meu corpo, se eu não sou os meus pensamentos, se eu não sou as minhas sensações, se eu não sou as minhas emoções, são todas coisas que, né, vamos dizer, eu posso até me perceber meio como observador que percebe todas essas coisas, que vivencia todas essas coisas. Né? Se eu fosse os meus pensamentos, eu não teria consciência dos meus pensamentos. Está entendendo essa parte dessa coisa? Entendeu? Mas como tem consciência dos pensamentos, então nós somos algo diferente dos pensamentos. Né? E vamos começando a descobrir e nos centrar nisso que somos. Começando a descobrir o que é isso que somos.
Ninguém nunca me explicou tão bem isso.
Hã? Entendeu? Então, parte do uso nessa fase preliminar de usar essa técnica de contar as respirações é porque isso te dá um barômetro, um termômetro para você ter melhor noção de se você está ficando focado, concentrado na tarefa que foi dado, ou se você está viajando, né? A mesma coisa, né? Você vai falando para a criancinha, vamos ao seu quarto. Aí ele entra no quarto, aí, né, ele guarda dois brinquedos, o terceiro pega e começa a brincar, aí ele se lembra, guarda mais um, aí ele vê o livro e começa a ler o livro, entendeu? Está guardando os brinquedos ou está enrolando? Entendeu? Então, quando a gente tem a tarefa de contar as respirações, que ainda não é meditação, porque ainda estamos focando fazer alguma coisa, que é contar. Né? É por isso que eu falo, é um treinamento preliminar que vai nos dar as condições de entrar na meditação. Tá? Se a nossa tarefa é contar as respirações e nos unificar com as respirações, vivenciar as respirações, nos tornar as respirações. Porque não é para ficar aqui na cabeça, aqui em cima, olhando para baixo e contando. Um, dois, três, enquanto que lá embaixo vai se mexendo, respirando. Né? Não, é para a gente vivenciar a respiração, vivenciar esse pulsação de abrir, expandir, contrair, expandir, contrair. Né? Mas se a tarefa é de estar presente com as respirações, contando as respirações, e você se perceber pensando na conta que tem que pagar amanhã, perdeu o foco. Porque o foco seria de seguir aquilo que ficou como a tarefa. Entendeu? Respondeu?
Sim, senhor.
Ok. Que mais? Sim.
Na verdade, não é nenhuma dúvida, né? Mas eu queria compartilhar, eu estava esperando, mas o Thiago não compartilhou, então.
Uh-huh.
Passou no vestibular de Chapecó?
Opa! Opa, onde que é?
Santa Catarina.
Santa Catarina.
É mais próximo da casa dele, na verdade.
Aham, aham, aham.
É da, mais ou menos a metade do caminho.
Puxa vida.
Tá, umas 3, 4 horas eu tô aqui, umas 3, 4 horas eu tô em casa.
Aham, aham.
É da metade do caminho.
Muito bem, muito bem. No curso de?
Medicina.
Medicina, opa. Opa, muito bem. Muito bem. Ok. Você vai fazer vestibular de outras faculdades ou é essa que você queria?
Eu vou fazer Santa Maria ainda. E estou na dúvida se eu vim fazer a URGS ou não.
Uhum.
Essa é uma dúvida ainda.
Isso. Ah, nunca é demais tentar.
Pois é, só que eu vou estar em casa.
Ah!
E daí eu teria que vir até aqui só para fazer a prova da URGS.
Aham.
Uhum. Não seja importante, é importante.
É, porque se de repente passar, né?
Mas eu passei 2 anos estudando agora, que eu não vou descansar também.
Muito bem. Bom.
Oportunidade,
né?
Você tá pegando fogo, meu irmão passou também na PUC.
Né?
R$2.500 na época, a mensalidade dele, faz mais ou menos uns 8 anos.
Né?
E ele pegou e estava meio descrente. Ah, não, não vou fazer.
Isso, né? Né? É sempre válido experimentar. Né? Aí deixa o universo responder. Tá bom? Tá bom? Bom, então, então isso significa que vamos perder ele, é isso?
Diz ele que não, né, sensei, que ele ainda vai vir.
Não, vou tentar vir pelo menos uma vez por mês, no sábado, visitar o Saguninho.
Uhum.
E daí vamos lá.
Uhum, ok. E ao mesmo tempo te convido a entrar no Zendo virtual, que ainda está muito engatinhando, né? Sim. Eu ainda tive uma fase esse ano que os computadores não estavam funcionando nada direito, então tem pessoas que desistiram de mas passo por passo vai se fazendo, né? Então eu te mando as informações para você pensar em se tornar um membro contribuinte, né, que também ajuda a monte comer. Né? Tá bom, ok.
Então, okay. Segunda parte, né?
Sim.
O Everton mandou para a senhora. Imagino que ele deva ter falado com a senhora. Pelo menos ele disse que ia falar com a senhora ontem.
Ele mandou uma mensagem texto curtinho, ficou para fazer contato depois e não fez. Né? Caiu na correria dele.
Esses dias ele estava aqui, dormia aqui em Porto Alegre. Eu fiquei de ligar para a Mundial, né? Eu disse que liga agora. É, pois é, você liga agora. Ah, mas é que liga agora. Sem dorme tarde, liga agora. Ah, então tá, eu vou tomar um banho.
Isso, exatamente. Né? Vou ter que perguntar, tá fugindo de quê? Ele sabe que eu não morro. Oi? Ou será que morro?
Você é,
não,
eu tenho
bem
dúvida.
Afiados, né? Ó, quem sabe?
Aí, a minha contribuição do mês.
Obrigada.
E o dinheiro do táxi de hoje.
Ah, muito bem. Tá bom? Ok. Mais alguma pergunta, comentário? Podemos encerrar por aqui? Então, que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres, que possamos todos nos tornar o caminho iluminado. Muito obrigada. Cuidem-se bem.
Obrigado, sensei.